Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Na minha quebrada eu já vi de tudo, bem na minha frente. Já vi obreiro entrar pro crime e bandido virar crente. Por causa de um pino de pó, eu vi morrer parente. E por causa de um assalto, o Adrianinho não tá entre a gente. Até lembrei do Fabrício, o moleque era chapa quente. Mas deu um trago no crack e hoje é dependente. Já vi de tudo na minha quebrada, mas nem tudo foi deprimente. Em meio a tanta dor, eu vi uma criança sorridente. Soltando pipa no morro, debaixo do sol quente. Mas a felicidade estampada no rosto era evidente. A criança vai ser o futuro, mas só que infelizmente, ela não vai ter futuro se não for cuidada no presente.
Olá, web ouvintes, olá, Ponte. A gente inicia o podcast da Alma Entrevista com o artista Iago Avanço, conhecido também artisticamente como Menor NPR. Ele tem 25 anos, mas já escreve poesias desde os 11 anos de idade. É integrante do movimento hip-hop e também criador da Batalha da UDV, uma batalha de rima que acontece no Jardim União da Vitória, Zona Sul de Londrina. Na música, tem 2 discos gravados disponíveis nas plataformas digitais. A poesia que você ouviu no início do programa faz parte do livro Poesia 043, lançado no final de 2024. Olá, Menor, seja bem-vindo.
Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite.
Eu gostaria de saber de você o que veio primeiro, a poesia ou o hip-hop?
Então, eu também já me fiz essa pergunta. E muitas das vezes eu respondi a poesia, porque foi o que eu comecei a fazer primeiro. Mas, acessando algumas lembranças, desde muito novo eu sempre ouvia muito rap, com meu estilo. Então, assim, de influência, veio primeiro o hip hop. Mas para eu começar a fazer, eu comecei primeiro na poesia.
O Menor, você começou a escrever poemas aos 11 anos de idade. Quais foram suas influências?
Então, meu primeiro poema eu escrevi na escola, numa atividade mesmo da aula de português. A professora pediu para todos os alunos fazer. E na hora de corrigir, ela me chamou de canto e falou: ó, tem uma coisa diferente aqui no seu poema. Você meio que leva jeito para isso. Foca. Talvez pode ser algo que você vai levar para a vida. Enfim, aí eu fiquei pensando nisso, só que eu não tinha influências, não tinha inspirações em questão de poesia ou literatura. Então, quando eu comecei a escrever meus próprios versos, a influência que eu trazia era do hip-hop. Era do rap que eu ouvia, do funk que eu ouvia. Ainda era muito novo, tinha 11, de 11 para 12 anos, mas eu já comecei a entender que o rap também era poético. Então, por não ter muito esse hábito de leitura e não ter inspiração assim, na literatura, a influência veio do próprio rap.
E quando foi que você percebeu que os poemas poderiam virar músicas?
Assim, desde os primeiros, eu já tentava, alguns deles eu já tentava meio que recitar cantando. Só que eu só sentia vontade mesmo de gravar, de ir atrás de um estúdio uns 4 ou 5 anos depois, que no caso foi em 2016, quando eu gravei a minha primeira música.
Aos 16 anos, você já estava gravando músicas. Qual foi a primeira música que você gravou? Ela contou com a ajuda de amigos aí nas batidas, por exemplo?
Assim como foi na minha primeira música, a gente faz muito isso ainda hoje em dia, pelo menos assim na maioria de quem faz rap, que é a gente escrever ouvindo uma batida da internet. Então a gente tá ali rimando e procura várias batidas, vários beats da internet e acha um que combina com aquilo, né? No caso foi o que eu fiz, respondendo a sua pergunta. Eu achei uma batida na internet que combinava com o que eu tava escrevendo E aí, só que a gente não pode usar aquilo, né? Porque tem a questão do direito autoral. E aí, eu, na época, eu não conhecia ainda ninguém que gravava, nenhum amigo ou algum estúdio. Então, eu fui perguntando, fui procurando ter o conhecimento de algum estúdio. E aí, eu conheci o DJ Samu. Então, chegando lá, eu levei pra ele essa batida da internet. E aí, ele fez uma semelhante a ela. E aí, a gente começou ali o processo de gravação, encaixando a letra na batida, pra ver se combinava. Só que eu era muito ruim, não encaixava de jeito nenhum. O Samu teve muita paciência. Aí ele falou, ó, leva a batida pra casa, ensaia, volta daqui 2 dias. Então, foi bem trabalhoso no começo, até eu aprender mesmo a como funcionava. Mas, basicamente, foi isso.
Você está ouvindo Podcast da Alma Entrevista.
Você é integrante aí do movimento do hip hop, né? E em 2023 você criou a Batalha da UDV, né? A Batalha de Rima lá do Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina. Você poderia contar pra gente aí como é que foi o processo de criação da Batalha da UDV?
Quando eu comecei de fato a fazer parte do hip hop, a gravar as músicas, comecei ali no finalzinho de 2016. Quando virou pra 2017, eu já comecei a frequentar as batalhas de rima. Então, desde o meu começo no rap, eu já colava muito nas batalhas de rima. Só que eu sempre tinha que pegar 2 ônibus, ou ir de carona com alguém, era longe. Às vezes tinha algumas que era perto, mas assim, relativamente perto, apenas na mesma região, né? Enfim, aí os anos foram passando, a gente viu esse crescimento das batalhas de rima em 2023, perdão. E muita molecadinha nova gostando, só que não tendo acesso, apenas na internet. E nós falou, eu e mais alguns amigos, conversando, a gente pensou, nós consegue colar numa batalha lá na Zona Leste, lá na Zona Norte, pega um ônibus, vai de moto, vai com alguém, mas é molecadinha. E os pais vão deixar eles sair à noite? Então a gente precisa trazer também uma batalha pra cá. E foi assim que a gente foi idealizando ali a Batalha da UDV, com esse intuito de ter a nossa própria batalha dentro do nosso próprio bairro, para que os próprios moradores tivessem acesso, e com foco ali na molecadinha mais nova mesmo, que não tinha como ir para outras regiões.
Você gravou um disco de rap chamado A Voz dos Meus Amigos, onde relata histórias reais baseados em suas vivências e acontecimentos que presenciou aí no bairro Jardim União da Vitória, favela onde você cresceu. Qual a importância desse trabalho aí para a comunidade onde você vive?
Então, esse foi o meu primeiro CD, A Voz dos Meus Amigos, e a importância dele para mim é muito grande, até porque foi o meu primeiro, né? E eu também fiz ele em mídia física, então ter um CD ali na mão é algo muito significativo. Eu lembrei muito de antigamente, quando a gente ouvia rap, era no CD, até mesmo a época da fita eu peguei um pouco. Então ter algo ali na mão pra botar, pra tocar, era, assim, não tem nem palavras. Então, primeiro isso. E segundo, o conteúdo mesmo do CD, porque ali já relatando tudo que eu cresci vendo. Eu não nasci aqui em Londrina, não sou nascido no União. Eu vim de Carlópolis, uma cidadezinha bem pequena, no interior do Paraná. Mas eu vim pra cá com 10 anos de idade. Então eu cresci, passei minha adolescência toda vendo tudo acontecer ao meu redor, às vezes com amigos da escola, amigos da rua. E fui só absorvendo aquilo. No começo eu não entendia por que eu via tudo aquilo, né? Acho que nenhuma criança devia passar por tudo isso. Mas hoje em dia eu entendo que tinha um propósito, que era para eu usar daquilo ali para trazer nas músicas para outras molecadas que estiver vindo ouvir e entender que, não, que aquele caminho que se diz que é o caminho fácil, mas na verdade não é. Então, quem ouve acaba se identificando por viver a mesma realidade que eu vivi. Eu acho que é isso, o propósito é esse, de poder relatar isso nas músicas.
No mês de março, você lançou o seu novo trabalho, né? Valor da Vida. Você poderia nos contar aí como é que foi o processo de gravação e qual que é o significado que ele tem pra você?
Esse álbum, ele... Cada trabalho, né, que a gente faz tem um valor, obviamente. Mas esse, eu sinto que por ele ser também um projeto maior, né? Meu primeiro CD foi com 6 músicas, esse já é com 10. Então, foi um processo mais longo. É, foi muito, muito, muito aprendizado também. É, eu e o Imagina Beats, que fizemos esse álbum juntos, ele produziu todas as músicas. E como produtor em todas, e como rapper em 2 músicas ele participou. É, e foi muito, muito aprendizado. E eu trouxe músicas que falavam mais de mim, mais da minha história também. Coisa que eu não sou acostumado a fazer. A primeira faixa, por exemplo, se chama Testemunho. Tem uma que se chama Página 2 também. São músicas que realmente falando sobre mim. Essa Testemunho, ela conta um pouco da minha vivência lá em Carlópolis e do porquê eu vim para Londrina e do que eu vivenciei aqui. Na outra música, que se chama Página 2, conta sobre quando eu saí no jornal Folha de Londrina, porque eu lancei o livro. E aí saiu uma matéria lá, então, pra nós que vem de onde nós vem, só sai no jornal quando é tragédia, quando acontece alguma notícia ruim. E dessa vez não, saí como um escritor que tava saindo lá do bairro e lançando seu livro no centro. Então, traz essas músicas nesse álbum e traz também muito aprendizado e muita felicidade de ter conseguido finalizar. Muita gratidão a todos que participaram. Foram 5 pessoas aí participando nas músicas, nos feat, né, que a gente fala. E gratidão mesmo e aprendizado.
No final do ano passado, você lançou o livro Poesia 043. Ele foi lançado em mídia física. Eu gostaria de saber o que você acha da importância de ter um livro impresso.
Sim, no final do ano passado eu fiz o lançamento oficial do livro lá na loja da RPZ Conceito, uma loja de streetwear ali no centro. E a importância de ter o livro físico, pra mim é igual essa questão do CD mesmo que eu citei, né? Porque eu vim dessa época aí que a gente pegava o CD, botava no rádio pra ouvir. Então, eu queria, quando eu gravei o CD, eu não queria ter ele só na internet, eu queria ter ele na mão. O livro é basicamente a mesma coisa. Hoje em dia, né, tem e-book. Assim, máximo respeito pra quem gosta, mas eu mesmo, se eu pegar pra ler um livro no celular, eu me distraio. Então, eu pensei assim, como eu vou ler o meu livro? Então, como as pessoas também vão ler meu livro? Então, é mais nessa questão mesmo de acessibilidade também, de poder chegar nas pessoas, por mais que a gente vive nessa era digital e tudo é internet, mas nem todo mundo tem um acesso igual pra todos, né? Questão de internet, celular. Então, na real, são várias questões que fizeram eu chegar nessa vontade de ter o livro físico, sabe? São várias pequenas questões.
E como surgiu a ideia do livro de poesia?
Então, quando eu, assim, de fato falei, eu vou fazer um livro, eu peguei alguns poemas que eu já tinha, e outros eu escrevi direto para o livro. É que, na real, como eu sempre fiz poesia, então eu sempre tive pessoas à minha volta que incentivavam e falavam, esses poemas dariam um livro. Inclusive, queria mandar um abraço aí pro professor Robert, um grande amigo meu aí. E ele que me incentivou bastante na época, ali em 2018, mais ou menos, a gente ia fazer algumas apresentações nas escolas, nas faculdades. Com o grupo Geração NPR, que no off ali eu comentei com vocês que eu fazia parte desse grupo. Então ia eu, o Eric, o Robert, nas escolas, faculdade, fazer apresentação de música e de poesia. E sempre chegava alguém e falava, nossa, seu poema parece que saiu de um livro. O próprio Robert incentivando, ajunta seus poemas, vamos fazer algo. Só que eu, né, nessa de querer apenas fazer música, não me importei muito com isso. E aí, em 2024, em janeiro, quando eu lancei meu primeiro CD, eu pensei qual que poderia ser meu próximo trabalho.
E do que se tratam as poesias do livro?
Então, o conteúdo dele são os poemas que eu vim escrevendo ao longo desses anos. E alguns que eu escrevi direto para o livro. E eu queria até aproveitar para dizer um pouco aqui sobre os capítulos do livro e o tema deles. Eu dividi esse livro em 4 capítulos. Foi até uma maneira que eu encontrei de ser assim, mais fácil de ler. Eu mesmo não tenho muito costume da leitura, sabe? Às vezes eu me distraio, acabo me perdendo ali na leitura. Então, separado por capítulos assim, eu achei que seria melhor. E o primeiro capítulo se chama Sentimento, que traz alguns poemas como Degraus, Sonhos, O Passado, e entre outros. E o segundo capítulo se chama Fome, que traz alguns poemas como Nós é Pobre, O Amor Enche Barriga, Cabeça Cheia, Barriga Vazia, e mais alguns. E o terceiro capítulo se chama Favelado, que traz essas vivências, que a maioria delas eu cito nas músicas. E alguns poemas como Quem Não Deve Não Teme, Na Rua de Casa, Na Minha Quebrada Eu Vi, que eu citei aqui no começo, e mais alguns também. E o último capítulo se chama Rapper, que daí já traz um pouco da minha vivência como MC, como integrante do hip hop. E esse, assim, é o conteúdo que eu trouxe pro livro, misturado essa minha vivência com um pouco de sentimento também. Inclusive, o primeiro capítulo tem poemas ali que são muito sentimentais. Eu gosto bastante também desses poemas. E é isso, esse é o conteúdo do livro.
Como você vê a importância da poesia para você e para a nova geração de jovens?
Para mim, a poesia foi muito importante. Lá em 2010, 2011, quando aquela professora me incentivou, disse para mim ali que tinha algo diferente no meu poema. Então, eu sinto que eu descobri a poesia cedo, e isso foi muito bom para mim. Hoje em dia, eu fico muito feliz vendo que a molecada está descobrindo a poesia, só que de uma outra forma, que é nos slams da batalha de rima. E isso é muito importante, porque às vezes eu tinha meio que um certo meio que preconceito com isso, porque quando a professora disse que eu podia fazer poesia, podia levar isso para a vida, eu fiquei assim, mas poema é coisa de rico, nós que vem de onde nós vem, poesia não é para nós. Só que hoje em dia, eu vejo poesia em tudo, eu vejo poesia num desenho, num grafite. Quando eu estou no centro, eu vejo um grafite no muro, aquilo ali é poético. Nas batalhas de rima, por mais que os MCs eles estão se confrontando na rima, mas aquilo ali é poesia. A gente aprende muito com isso. E o próprio slam, que já é um momento que a gente faz uma pausa nas batalhas e cada MC ou cada poeta vai lá e recita seu slam. Então isso é poesia, e eu vejo a molecada nova aprendendo já que a poesia não é só aquele negócio de estrofe que está no livro. Enfim, para mim, eu sinto que essa é a importância da poesia.
Ô Menor, e como faz para o público te encontrar nas redes sociais, para adquirir o seu livro Poesia 043?
No Instagram, eu tô como @menor.npr. E lá tem também o Instagram do livro, que se chama @poesia.043. E eu vendo os livros lá através das mensagens no Instagram, mas hoje em dia também está presente na Livraria Olga. Então, inclusive, também queria deixar um abraço pro pessoal lá da livraria. Isso daí tem uma importância enorme para mim, porque hoje em dia meu livro físico está presente numa livraria física. Então, satisfação total. E é isso. Quem puder me seguir lá no Instagram para acompanhar não só sobre o livro, mas também sobre as músicas, sobre os novos projetos que estão vindo aí. Tamo junto.
A gente agradece a presença do Menor NPR aqui no estúdio da Alma Londrina Rádio Web e finaliza aí com a música Página 2, a música do mais recente trabalho do multiartista Menor NPR.
agora eu tô na página 2 do jornal diário. E olha que eu nem sou estelionatário, mas eu tô, na página 2 do jornal diário. Não matei, trafiquei, nem roubei, apenas provei pro sistema o contrário. E os moleque da minha idade, eles querem preso. E os moleque da minha idade, eles querem morto no confronto. Mas eu vim, foi pra fazer direito. E na vírgula da minha história, vocês nunca vão pôr um ponto. Essa eu escrevi no hospital, depois que eu recebi a notícia da minha foto no jornal. E não tinha nada a ver com matéria policial. Fiquei emocionado, até chorei, eu confesso. Agora minha cara tá nas mídias, nos links, no site e até jornal impressa. Aí mãe, pode chorar, mas agora é felicidade. Aí filha, o papai tá nas notícias, mas não tá atrás das grades. Aí molecada, correr pelo certo é que é ser vida louca de verdade. Agora eu tô na página 2 do jornal diário. E olha que eu nem sou estelionatário, mas eu tô, na página 2 do jornal diário. Não matei, trafiquei, nem roubei, apenas provei pro sistema o contrário. Aí Macedão vai se fuder. Sei que cê queria ver minha cara na TV, com o braço algemado vendendo a MAP. Quero ver você descer um dia na UDV. Vai trombar nós com o livro recitando RAP. Nós ganhou a malícia e a brecha que cê queria, por aqui cê não vai ter. Eu conheço o crime, mas não me envolvi. Eu virei notícia, mas não foi porque eu morri. Mesmo sem fragante, atento, olho pros lados. Se os caras suvia, lixar o dedo no peito é porque tá molhado. Mas eu não tô à toa, moscando, tomando em quadro. O que eles querem eu não tenho, porque eu tô muito ocupado. Dando a vida à cultura, ensinando os moleque a não aceitar calado. Que o sistema oprima, espremendo os primo, obrigando a dar milho pra nós viver trancado. Não aceito menos que isso, pro meu rosto tá estampado. Na folha do jornal comprado, na banca 210 com o muro pichado. Olha o enredo que foi publicado. Salve Bárbara, cê é braba no trabalho. Aí doutor, olha minha cor, meu cabelo espetado. Tô no seu quintal, mas isso não é um assalto. É assinatura mensal que o entregador jogou no seu gramado. Abre a página 2 que cê vai ficar intrigado, tentando descobrir como que eu parei aí sem ter sido alvejado. É que eu tô na página 2 do jornal diário. E olha que eu nem sou estelionatário, mas eu tô, na página 2 do jornal diário. Não matei, trafiquei, nem roubei, apenas provei pro sistema o contrário.
Você ouviu?
Podcast da Alma Entrevista. Personagens da nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma Entrevista de 4 de abril de 2025, episódio número 2. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo de Daniel Thomas. E a entrevista de Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e produção de jornalismo de Tiago Furini. Neste programa, entrevistamos o multiartista Menor NPR. Locução das vinhetas, Lucas Turino, Thaís Hammer e Everton Bonfim. Na produção e apresentação, Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e até o próximo podcast da Alma Entrevista.